A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Agora são 3 horas, 30 minutos. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui em AM630. Está começando, a partir de agora, o programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia e hoje vou conversar aqui com a advogada Maria Amélia Casanova, presidente da Comissão da Advocacia Colaborativa da OAB Paraná. Quero primeiramente cumprimentá-la, seja bem-vinda, muito boa tarde, Maria Amélia.
Obrigada, Patrícia, é uma honra estar aqui com vocês. É sempre bom poder falar sobre as práticas, então estou à sua disposição e boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Muito bom. Doutora Maria Amélia, para começarmos então a nossa entrevista, a senhora pode nos explicar com mais detalhes no que consiste a advocacia colaborativa?
A advocacia colaborativa é uma nova fronteira da advocacia, que busca a solução pacífica dos conflitos. É uma nova forma de enxergar os problemas jurídicos para tentar fazer com que as pessoas que estão vivenciando algum conflito possam ser atendidas e assistidas por advogados que não buscam o litígio, que buscam a pacificação social, basicamente, né? Busca a não, vamos dizer numa linguagem bem coloquial, a não briga. A não conflituosidade, as não disputas, se eu posso falar assim.
Uma maneira de que todo mundo saia bem no fim, em paz, por exemplo?
O que a gente busca é assim, em disputas ninguém ganha, sempre se perde. O que a advocacia busca é apaziguar os ânimos, trabalhar as emoções. Né? A advocacia colaborativa ela existe num contexto de multidisciplinaridade, ou seja, são vários profissionais envolvidos, profissionais da área de saúde mental, profissionais da infância, profissionais financeiros e advogados. Não é só a advocacia colaborativa, ela não é realizada tão somente pelo advogado. O advogado vai ter uma equipe que ele vai lhe dar assessoria para conduzir as pessoas que estão em conflito a uma solução mais amigável, porque ninguém ganha em disputas, ninguém ganha, é ilusório. Eu entro com uma ação, numa disputa com você, e ao final um juiz vai decidir o que é melhor para mim ou para você, e ninguém sai satisfeito.
E quais são os profissionais, né? São vários que formam um grupo de trabalho, todos interligados, sabendo do problema em questão. Como que é, na prática, esse trabalho?
Então, a advocacia colaborativa ela existe através de uma metodologia de trabalho, né, de um método, uma forma que pessoas de diferentes áreas do saber se reúnem para trabalhar com práticas colaborativas. As práticas colaborativas elas são compostas por uma equipe, em geral, que dois advogados. Por exemplo, nós temos, eu e você estamos numa contenda, numa briga. Eu tenho um advogado, você vai ter outro. Eu vou ter um profissional colaborativo da saúde mental, que em geral é um terapeuta, um psicólogo. Hoje a gente também fala em orientador, né, de solução de conflito, que seria um termo mais adequado. E se tiver envolvido questões financeiras, a gente pode chamar outros profissionais para compor essa equipe. Pode ser um profissional da área das finanças. E se tiver crianças envolvidas, vamos chamar um especialista infantil para ajudar a conduzir essa negociação, esse processo que vai acontecer fora do judiciário. Ele acontece extrajudicialmente. Só vai para o judiciário se for necessário, se tiver envolvido crianças, né, para homologar. Mas tudo acontece numa esfera privada, mais sigilosa, mais tranquila, em que as partes envolvidas, elas são as protagonistas, elas é que vão decidir o que é melhor para elas. Os profissionais, eles vão dando um suporte afetivo, um suporte emocional e o suporte jurídico.
Isso deixa também as partes envolvidas mais confortáveis?
É uma novidade, né? As pessoas ainda chegam para nós, doutora, eu quero entrar com uma ação. E a gente apresenta todas as possibilidades. A possibilidade de ir para o judiciário, quais as vantagens e desvantagens, os outros métodos, mediação, conciliação e também as práticas colaborativas. Então, o cliente, a pessoa, ela vai escolher. Ela que decide qual tipo de solução de conflito ela acha melhor. E as práticas vêm justamente para isso.
Quando e por que, Maria Amélia, surgiram as práticas colaborativas?
Você veja, as práticas colaborativas são uma novidade no Brasil. Elas chegaram aqui em 2013, através de alguns profissionais que se qualificaram nos Estados Unidos.
Uhum.
E essa prática foi vencedora, inclusive, do Prêmio Inovare, em 2013, como uma prática para o futuro, né? Soluções para a advocacia do futuro. Mas ela começa nos anos 90, nos Estados Unidos, pelo seu precursor, né? O seu pioneiro, o criador, o Stuart Webb, que era um advogado de família, que depois de muitos anos litigar, ele saía das reuniões, das audiências, muito insatisfeito, porque ele via famílias destroçadas, né? Empresas destroçadas. E aquilo não trazia alegria para ninguém. E, principalmente, ele, como profissional da advocacia, se sentia extremamente frustrado, porque ninguém ganhava, nem ele, nem os envolvidos. Ele se sentia frustrado com a solução que era dada. E ele decidiu, então, que ele não ia mais litigar. E começou a trabalhar extrajudicialmente, chamando os casais, chamando as empresas com os seus sócios, né, as pessoas que estavam envolvidas em conflito, para tentar, dentro do seu escritório, num espaço privativo, solucionar esses conflitos. E isso foi crescendo e hoje está no mundo todo. As práticas colaborativas existem em vários lugares do mundo.
E como que funciona efetivamente na prática a advocacia colaborativa? Exemplifica para nós, Maria Amélia.
Olha, na prática é muito gratificante. Muito gratificante, porque você consegue manter a família a despeito, por exemplo, num caso de divórcio, a despeito do casamento, daquela união entre marido e mulher ter se dissolvido, ter acabado. Mas, no caso da existência de filhos, a gente tem que lembrar que a família continua. Que aquele casal, eles podem ter deixado de ser marido e mulher por conta do divórcio, mas eles vão sempre ser pai e mãe. Então, a prática colaborativa, ela, na prática, né, é muito interessante esse termo, porque ela quer dizer o seguinte: vamos pôr na prática o melhor para a família. O que é melhor para a família? Que os pais decidam as questões daquele divórcio da forma mais respeitosa possível, da forma mais harmoniosa possível, para minimizar os danos. Nós temos casos aí de famílias que litigam há 20 anos, né? Porque as famílias entram no litígio, não é só o casal. É filho que não fala com o pai, é filha que não fala com a mãe. Quer dizer, são famílias destroçadas. Então, na prática, o que se busca é a manutenção da família, das relações da família. E no dia a dia, para além disso, a advocacia colaborativa é um modo de atuação profissional. É uma forma do profissional, tanto da área da saúde, tanto da área das finanças, como da advocacia, atuar no seu dia a dia de uma forma mais acolhedora com o seu cliente. Com aquela, a gente não fala mais em parte, até porque a parte é uma coisa assim, eu estou do lado de cá e você está do lado de lá. Não, todos estão em busca de uma coisa só, que é a pacificação.
É mais humano o atendimento?
Muito mais humano, muito mais humano. Pressupõe que nós tenhamos, por exemplo, habilidades específicas e se não tem, que os profissionais busquem desenvolver. Uma delas, por exemplo, é a escuta ativa. O advogado, por exemplo, você vai buscar um advogado, você chega, conta a tua história. E enquanto você está contando a tua história, o advogado já está pensando Isso é intuitivo, né? Nós aprendemos assim na academia. Você já está pensando em que lei, qual, o que, que se aplica, qual que é o artigo. E não, na advocacia colaborativa, você vai, o cliente vai ter tudo isso. Né? As pessoas envolvidas vão ter todo esse suporte jurídico. Mas, para além disso, ela vai ter a escuta da história. O que, que realmente ela está buscando ali? Por que, que é tão importante, por exemplo, eu querer ficar com um objeto numa partilha? Né? O que está simbolizado ali? Está simbolizado, às vezes, a raiva, as mágoas, todas aquelas tristezas de um relacionamento que está chegando ao fim, elas se coisificam, elas viram objetos. O afeto vira objeto. Então, na prática colaborativa, nós, os profissionais colaborativos, tentamos mostrar o que é relevante, o que não é relevante, o que está por trás disso, que emoção está por trás, às vezes, de uma disputa ferrenha por um jogo de panelas, por exemplo. Né? O fogão, não, o fogão é meu. Vamos pensar, será que é o fogão mesmo? Então, isso é tudo muito, muito trabalhado na prática colaborativa.
Uhum. E a prática é ideal para resolver que tipos de conflitos? Para quem está ouvindo a gente, por exemplo, né? Entender um pouco mais, Maria Amélia.
Olha, talvez eu tenha uma opinião um pouco dissonante, né? da proposta original das práticas.
Sim.
Mas, para mim, ela se aplica em todas as áreas do direito. Porque todas as relações humanas geram conflitos. Mas hoje, basicamente, nós trabalhamos no divórcio, na área de família, né? Sucessões, todas as relações jurídicas que envolvam problemas familiares. Também na área empresarial, porque muitas empresas no Brasil são de origem familiar.
Sim.
Então, veja só, o patriarca morre, os sócios são irmãos, cunhados, e começam disputas e brigas, e o que acontece? A empresa se dissolve e todo mundo perde. Com a prática colaborativa, a gente tenta evitar isso. E no divórcio, a mesma situação. Mas, como eu disse, eu tenho uma opinião um pouco dissonante, e eu acho que ela pode ser aplicada em todos os ramos do direito, em todas as situações. Para você ter uma ideia, já há um movimento no Rio Grande do Sul, por alguns advogados colaborativos e outros profissionais colaborativos, na Justiça do Trabalho, na área trabalhista, já se está formatando um grupo de estudos no Rio Grande do Sul para aplicar as práticas colaborativas nas questões trabalhistas. Então, assim, há uma vanguarda já no Brasil que, né, veio essa técnica dos Estados Unidos, e que nós estamos adaptando à nossa realidade. Porque o que é bom para os americanos, não necessariamente é para nós. Nós temos que adaptar a nossa realidade social e cultural.
E as pessoas já têm percebido as vantagens e os benefícios e procurado mais advocacia colaborativa?
É um crescente. Veja só, é uma prática incipiente, né, em termos de Brasil. Ela tem 4 ou 5 anos. Mas nós vemos assim que isso, dia a dia, tem assim se multiplicado de uma forma até, vamos dizer assim, assustadora, vamos dizer. Talvez não seja essa palavra mais correta, né, que assustadora. Mas você veja, em 2013, havia aqui no Brasil uma meia dúzia de profissionais. Uhum. Hoje, nacionalmente, nós devemos estar em torno de 500 profissionais colaborativos. Né? As pessoas já começaram a ouvir falar, já tem casos, já foram aqui em Curitiba, já foi realizado um dos primeiros divórcios colaborativos, né, por duas colegas nossas e uma equipe que fazem parte do grupo de estudos aqui de Curitiba. E foi muito bonito, assim, de ver a solução construída. Porque foi um trabalho de um ano feito com esse casal, com essa família. E ao final do trabalho, a família saiu toda junto, né? O pai, a mãe e os dois filhos saíram do escritório de mãos dadas. A mãe com o filho com o irmão e o pai. Saíram os quatro. Então, aonde que acontece isso no judiciário? Né? Numa disputa contenciosa, de briga, de conflito exacerbado. Cada um sai para o seu lado. Né? Então, as práticas têm essa grande vantagem de manter a família apesar das diferenças. Apesar de não sair exatamente assim, eu queria ganhar, ficar com tudo, ele queria ficar com tudo, sabe? Não necessariamente se baseia nos bens, nesses bens materiais, mas no bem maior, no caso, por exemplo, de famílias que têm crianças, no bem-estar desses filhos, né? Que a gente brinca que é a maçã dourada, que é o que se busca no divórcio colaborativo, é a manutenção dessa família. Né, que eles consigam se manter unidos a despeito da dissolução do casamento.
Ou seja, é um modelo que faz a diferença na vida de todos os envolvidos.
Todos, inclusive do profissional colaborativo.
Também sai mais satisfeito?
Muito gratificante. Ontem mesmo eu acompanhei um acordo que foi trabalhado de uma forma colaborativa e no momento final, o marido não quis fechar o acordo e eles acabaram indo para o judiciário, né? E eu acompanhei ela assim, como a gente não atua depois, se não é firmado o acordo, o profissional colaborativo ele sai de cena, né? Ele não vai para o judiciário, mas ela me pediu se eu podia, eu falei assim, não se preocupe, a gente acompanha, né? Eu estou aqui, a gente dá um apoio... vamos dizer assim, um apoio moral, a pessoa se sentir segura de que ela não está abandonada. E ela me mandou uma mensagem ontem, assim que finalizado o divórcio, oficialmente, que agradecendo pela paciência, pelo acolhimento. Então, tudo aquilo que a gente trabalha para que aconteça, eu tive um feedback muito positivo, um retorno da cliente dizendo, olha, muito obrigado por ter me acompanhado este ano tão difícil e ela se sentir bem, se sentir feliz. Apesar de estar dissolvendo um casamento, foi menos traumático, né, do que 20 anos litigando no judiciário. Casos que existem, né, de casais que passam 15, 20, passam uma vida brigando. Né? Isso não é saudável.
E com as práticas colaborativas, o processo é muito mais dinâmico. Não tem como se arrastar por anos e anos e anos.
Isso não existe. Isso não existe. Não, em geral, a gente calcula, né? É que é muito, muito particular. Sim. Tem casais que em 6 meses está resolvido. Tem outros casais, outras situações jurídicas que precisam de 1 ano. Mas, em geral, é 1 ano. Dentro daquele ano, não conseguiu se construir um acordo, é encerrado o processo colaborativo e as partes têm que buscar novos advogados para se quiserem continuar o litígio ou se quiserem voltar. Mas, em geral, ela tem um limite. Porque também não dá para ficar 10 anos tentando um acordo. Não é essa a ideia. A ideia é solucionar aquele conflito de forma rápida, eficiente, menos onerosa, né, para os envolvidos e menos traumática. Então, é um tempo certo.
São 3h48, programa Justiça para Todos está no ar. Eu sou Patrícia Armentano, converso ao vivo aqui com a advogada Maria Amélia Casanova, presidente da Comissão da Advocacia Colaborativa da OAB Paraná, e ela está nos explicando sobre as práticas colaborativas. A senhora acabou de falar que o acordo é o foco principal, correto?
Sim, correto.
E também falou, né, caso não haja um acordo, né, esse acordo não seja atingido nesse tempo, mais ou menos de 1 ano, o advogado pode ser trocado por um outro profissional para uma nova tentativa de solução, ainda nas práticas colaborativas, antes de ir para o judicial?
Veja, o acordo é sempre a melhor opção. O cliente, a pessoa, ela pode o que ela quiser. É uma pessoa livre para escolher, né? Mas, em geral, após 1 ano de tratativas, se um acordo não foi entabulado, estatisticamente, a probabilidade de um acordo ser feito dentro do processo colaborativo é mais difícil. Em geral, eles vão buscar o judiciário, ou vão buscar advogados que estejam dispostos a litigar. Essa é uma opção, sempre é uma opção, né? Não se exclui o judiciário. É que dentro do processo colaborativo há um tempo hábil, porque não tem sentido levar 2, 3, 4, 5 anos para construir um acordo dentro do processo colaborativo. A ideia não é essa. Então, sim, num prazo, como eu disse, é estimado 1 ano, pode até ser 1 ano e meio, mas fora disso, os profissionais colaborativos saem de cena e as partes estão livres para buscar outro tipo de solução, porque aquela aquela forma de solução de conflitos não se mostrou adequada para elas.
Entendi. Por fazer parte deste trabalho, Maria Amélia, de conflitos que envolvem afetos, né, emoções, como que tem sido a sua experiência profissional nessa área?
Tem sido assim um desafio, Patrícia. É um desafio porque, veja só, nós saímos da academia, né, da faculdade,
sim,
formados para aplicar o direito aos fatos. Então, o cliente chega com a sua história de vida, que são os nossos fatos. Eu me casei, eu me divorciei, eu tenho tantos filhos, a minha situação é essa. Nós somos educados para aplicar o direito a esses fatos. Então, é uma mudança de paradigma. É você sair desse processo de litigar, dessa atitude mais combativa, que é bem característica do profissional da advocacia, para uma visão mais humana, mais de que é possível você solucionar problemas jurídicos de forma pacífica, sem ser tão agressivo, né? Nós temos assim até uma brincadeira assim, que nós mesmo, volta e meia, nós trabalhando colaborativamente, nós temos no tempo todo nos vigiarmos das nossas atitudes, para que a gente não vá assim, nossa, não gostei disso. Você tem que é um autocontrole também do profissional.
Um aprendizado diário também?
Diário, diário.
Autocontrole, disciplina.
Ao acompanhamento, essa equipe multidisciplinar, inclusive, faz o suporte emocional dos advogados. Para mostrar para a gente, olha lá, neste momento você foi super combativa, né? Também há este trabalho interno do grupo de trabalho, das práticas, que tenta manter nós também de uma forma mais pacífica. No nosso, porque onde tem humanos, onde nós existimos, existe conflito. O conflito não necessariamente é negativo. O conflito também nos faz crescer. Então, é olhar o conflito também de uma forma mais colaborativa, né? Ele também serve para que avancemos. Então, não dizer assim, o conflito é uma coisa horrível. Não, há conflitos e conflitos. O que a prática colaborativa e a advocacia colaborativa busca é minimizar os danos de conflitos muito negativos, né? E transformar essa situação o mais positiva possível. E no dia a dia é um exercício diário, é um aprendizado diário, é muita leitura, é muito estudo. Aqui em Curitiba nós temos um grupo de estudos que se reúne mensalmente, que trabalha essas questões emocionais dos profissionais, porque nós também temos que nos dispor a sermos mais afetivos, mais acolhedores, mais humanos, mais sensíveis, né? Tirarmos a nossa máscara, a nossa armadura do litígio e acolhermos aquela questão e trabalharmos com ela de uma forma mais tranquila, mais serena, né? Sem tanto ganas, sem ganas de vencer. Ninguém precisa vencer, todos precisam ganhar. Eu acho que isso é o mais importante, né? Que todos ganhem.
E a comissão que você preside, Comissão da Advocacia Colaborativa da OAB Paraná, está realizando ações, tem planos agora para o ano que vem? Como é que vai ficar esse trabalho?
Então, eu assumi a gestão em 2019 e a proposta da nossa diretoria era divulgar e difundir as práticas, né? Entre os profissionais, inicialmente, os advogados, os psicólogos, aos profissionais financeiros. Então, durante o ano de 2019, nós realizamos inúmeras palestras e reuniões abertas para divulgar isso para a comunidade, né? E era aberto ao público em geral. Então, isso foi muito interessante, porque a cada mês ia aumentando o número de pessoas interessadas em conhecer as práticas. Encerramos o ano satisfeitos com o trabalho que nós fizemos, né? Que a ideia era essa, de difundir e semear. E para o ano que vem, a ideia é atingir o público em geral. Então, realizar um seminário. Nós temos um seminário previsto para acontecer em meados de agosto, setembro do ano que vem, trazendo profissionais de fora para discutirmos as práticas e também interiorizar, Nós já temos membros da comissão em Apucarana. Então, a ideia é começar por Apucarana e interiorizar essas práticas e levar para o interior do Paraná. Porque quanto mais, né, pessoas souberem da existência dessa nova forma de resolver o seu conflito, melhor para todos, né? Melhor para todos.
Então, desafoga a ideia é essa. Também o judicial.
Fundamental. O judiciário, assim, isso não é novidade para ninguém, simplesmente não dá mais conta, né? Nós também precisamos, como cidadãos, achar nossas soluções. E somos capazes. É muito fácil também eu ter um problema e dizer assim, ah, o judiciário vai resolver. Não, eu sou capaz de resolver o meu problema, né? Isso é também se tornar dono de si mesmo, né? Esse empoderamento todo que nós vemos falando, esses últimos anos, se trabalhou muito em empoderamento feminino, mas também vamos falar do empoderamento masculino, de também dessas pessoas saberem que elas são donas do seu destino, que não precisa de um terceiro vir e dizer o que é melhor para ela e para os seus filhos, né? Eu posso decidir isso. É importante que as pessoas saibam que o poder de decidir a sua vida de uma forma menos agressiva e menos prejudicial, cabe a si mesma. Né? Eu acho que é importante, desafoga o judiciário, desafoga o Ministério Público, e é um novo mercado, vamos dizer, de trabalho para vários profissionais, né, que buscam a pacificação.
Uma pessoa que esteja nos ouvindo agora, Maria Amélia, e queira resolver um problema, né, uma demanda, um conflito familiar, que canal ela pode procurar? Como que ela pode encontrar um advogado, né, que trabalhe com as práticas colaborativas?
Então, em termos de Brasil, nós temos o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que tem um cadastro de advogados colaborativos no Brasil todo, de advogados, de terapeutas, profissionais da saúde mental, né? Tem esse cadastro, então a pessoa pode acessar esse site, praticascolaborativas.com.br, e ela vai ter acesso ao nome dos profissionais que atuam na sua região. Aqui em Curitiba, nós temos o e-mail da comissão, que é advocaciacolaborativaparaná@gmail.com, que ela pode ali solicitar informações sobre advogados atuantes aqui em Curitiba. E temos a página no Instagram, que é Advocacia Colaborativa Paraná, onde nós comunicamos eventos, palestras, aulas abertas, reuniões, bibliografia, livros e dados relevantes para a advocacia colaborativa e para as práticas, né?
Bom, Maria Amélia, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto, então, que nós debatemos hoje aqui, que é a advocacia colaborativa.
Então, eu vejo que a advocacia colaborativa, ela vem atender a um comando da nossa própria Constituição, desde 88, que prevê, né, lá no seu capítulo das garantias fundamentais, que todos nós temos direito à solução pacífica dos conflitos e a métodos que facilitem a solução desses mesmos conflitos. Então, eu acho que a advocacia colaborativa vem a atender a um comando, né, de mais de 30 anos. Não tem sentido, em pleno século XXI, nós, como cidadãos, ainda em questões de família, dependermos tanto de soluções do Estado, quando nós mesmos podemos ser agentes da nossa própria história. Então, a advocacia colaborativa, ela vem para abrir essa nova fronteira da advocacia, com um novo viés de atuação para os profissionais, né, que se interessem pelas práticas, e para as pessoas que não conseguiram ainda encontrar um profissional que atenda às suas necessidades emocionais para além das necessidades jurídicas. Porque para atender as necessidades jurídicas não é tão difícil, é simples. Mas atender as necessidades emocionais que estão envolvidas numa dissolução de um casamento, na dissolução de uma sociedade, as práticas colaborativas vêm para dar essa possibilidade. Eu acho que é isso. E também temos aqui em Curitiba, né, para estudantes, para profissionais que ainda estão querendo iniciar, o STU, é o STU Colaborativo, que é um grupo de estudos que se reúne uma vez por mês também na Universidade Federal do Paraná. Tem a página do Instagram também, que é o STU Colaborativo, né, e que é aberto a quem tiver interesse, são todos muito bem-vindos. E eu acho que é isso. Estamos buscando a paz, né? Acho que é todo mundo quer isso. Eu acho que final de ano, Natal chegando, Ano Novo chegando, não custa nada tentar resolver o conflito de uma forma mais pacífica.
Perfeito. Quero agradecer Maria Amélia Casanova, presidente da Comissão da Advocacia Colaborativa da OAB Paraná, por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada e até a próxima.
Eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigada.
Até. E o programa Justiça para Todos fica por aqui. Obrigada pela sua sintonia. São 4 horas em ponto e você fica então a partir de agora com o programa Tarde Alegre e o Edson Oliveira no comando. Até amanhã.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.